Neste Dia Mundial do Diabetes, vamos falar de alimentação. O que comemos é um fator fundamental para a prevenção e o controle da doença, que afeta mais de 10% da população brasileira. Para falar sobre esse assunto, convidamos Aline Kissack, que é nutricionista, pesquisadora e mestre em nutrição genética. Aline, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Conexão Senado.
Bom dia.
Aline, bom dia. Eu queria saber de você, primeiramente, Aline, quais são alguns alimentos essenciais para a prevenção e para o controle do diabetes?
Ah, bacana. Esse é um tema muito importante, né? Como você estava mencionando nessas estatísticas. Então, a primeira coisa é para a gente poder prevenir. É sempre muito melhor cuidar do problema antes que ele apareça do que tratar todas as consequências que impactam aí a nossa vida, né? Então, a primeira coisa é a gente começar do básico. A alimentação do saudável, do famoso prato colorido, a gente ter mais fibras, mais frutas, usar o azeite de oliva como base ali da gordura que a gente usa para cozinhar, mas sabendo diferenciar qual que a gente usa para aquecer e qual que a gente usa cru, né? Ou seja, em cima da salada ou por cima de uma sopa, porque o azeite, ele tem esse poder magnífico de ajudar a proteger a saúde do coração, inclusive a parte da diabetes, que está inclusa nessa área, né? E o azeite, se a gente for olhar na embalagem, tem uma parte escrito acidez. Se essa acidez for 0,5 ou 0,4, a gente pode usar ele para aquecer. Ninguém vai fritar também a batata frita para ser orgulho da Nutri, né? Mas a gente vai poder usar ali para refogar um alho, uma cebola, fazer o arroz, fazer o ovinho, né? O peixe. Então, se for 0,4 e 0,5, pode aquecer. Se for menor do que 0,3, a gente vai usar ele cru, sem aquecer. Então, essa parte saudável que nós temos aqui, ela previne, né, que a gente gerencie esse peso, porque a obesidade é uma das grandes causadoras do diabetes tipo 2. Mas depois a gente vai para a parte um pouco mais avançada, que nós temos os alimentos terapêuticos, que vão conseguir ter uma propriedade mais medicinal, vamos dizer assim, na nossa saúde. A gente tem tempinho para falar dele?
Com certeza, pode seguir.
Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente pode começar a comer mais é a parte de morango, goiaba, kiwi, que são alimentos que eles não dão esse pico chamado, né, de pico de insulina no sangue da gente. Sem esse pico, o nosso corpo ele não fica cansado, não fica com o metabolismo devagar para processar a parte dos açúcares, porque a gente sabe que a alimentação é muito além dos nutrientes, né? É cultura, é prazer, é entretenimento, é o bolinho da avó, é o almoço do domingo em família que tem uma lasanha. Então, se a gente vai permitir a entrada desses outros alimentos que não são super saudáveis, né? A gente pode, no restante do nosso dia a dia, colocar essas frutas que vão dar uma segurada. A própria parte da chicória, que é ótima de comer de noite, pode ser refogadinho na salada, que ajuda a dormir melhor, principalmente se a gente usar tomilho para temperar, porque o tomilho e a chicória vão fazer com que os nossos hormônios durante o sono fiquem reguladinhos para diminuir a chance do diabetes também.
Muito bem. E Aline, tem uma pergunta que todo mundo sempre quer fazer, que é a seguinte: quem tem diabetes pode comer um docinho de vez em quando?
Legal essa pergunta. O que a gente sempre vai usar de estratégia é após uma refeição que tenha proteína e fibra. Ou seja, a proteína ali do franguinho, da carne, do peixe, do ovo e a fibra de preferência das folhas verdes escuras. Então é muito melhor comer esse docinho depois do almoço do que comer ele sozinho no meio da tarde, só com um cafezinho, que não vão ter esses capacetes protetores, como a proteína, a fibra e a gordura do bem, para dar uma segurada.
Bem, e Aline, o que você tem a dizer sobre os alimentos chamados diet e os alimentos chamados light?
Boa pergunta. Essa parte do diet, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele não está com açúcar, mas ele tem adoçante, tem que ver se a gente não está usando adoçante artificial. Hoje em dia as pesquisas já evoluíram e viram que o problema não é só o açúcar, que vários adoçantes, apesar de não ter a carboidrato ou não ter a parte de caloria, eles ainda assim vão mudar as bactérias boas no nosso intestino e vão gerar problemas na diabetes. Então, se for usado certo, prefira os que estão escritos estévia, taumatina e eritritol. Só que dentro dessa parte do diet, para manter a textura, quando eu tiro um ingrediente como açúcar, normalmente eles têm que colocar mais gordura. Então, cuidado, porque os alimentos diet, mesmo sem açúcar, eles são ricos em caloria. Se a gente está pensando na obesidade ou no sobrepeso, que também causa a parte do diabetes, o diet não vai ser interessante. Então, prefira mais alimentos naturais e fazer as receitas com os ingredientes que a gente sabe os nomes e não ler ali no rótulo de um monte de coisa esquisita, do que só achar que é diet, que está tudo resolvido, eu posso comer a caixa de paçoca inteira.
Certo. E outra questão também, o diabético, ele pode consumir bebida alcoólica de forma moderada?
Não existem limites seguros de álcool, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do moderado. Principalmente porque o álcool, ele se converte, né, em açúcar dentro do nosso corpo. Na verdade, tecnicamente, nessa palavrinha do carboidrato, mas para ficar mais fácil para a gente entender. Ah, então, esse álcool, ele tem que também ser, assim, o mínimo, e se for tomar, sempre com o estômago forrado de uma comida que foi saudável, de preferência alguma que tenha proteína junto. Então, assim, o mínimo possível, e se for preferir o vinho do que os destilados.
E, Aline, chegou agora uma dúvida aqui da nossa ouvinte Sônia, lá de Teresina, capital do Piauí. Ela pergunta sobre quem toma anticoagulantes. Tem alguma orientação especial quanto a isso?
Tem. Como o anticoagulante é para a gente proteger de não dar trombo, infarto, AVC, principalmente no paciente com diabetes, que essa textura do sangue, né, ela está um pouco mais grossa, vamos dizer assim, em termos mais fáceis de entender, nós temos que proteger com vitamina C e vitamina E, que é quem vai ajudar, se formar algum trombo, ele estiver pequenininho, não deixar ele continuar desenvolvendo. Outra forma também de ter essa proteção é através da beterraba. Então, tomar suco de beterraba com gengibre ou com canela e acerola é uma mistura super terapêutica para quem tem problemas de saúde do coração. E quando a gente estava falando de vitamina C e vitamina E, que protegem, né, para não deixar ter essas consequências, a C a gente tem na acerola, sendo que a acerola super brasileira, é legal da gente usar mais, pode ser através da polpa também. E essa acerola vai ter essa capacidade de também não ter muito carboidrato nela, como, por exemplo, na banana, na manga. Agora, a vitamina E é através das castanhas. Se puder preferir, principalmente, as nozes e as amêndoas, são as melhores voltadas para diabetes e saúde do coração.
Ok, Aline, então, para a gente encaminhar o encerramento aqui, quais seriam as dicas que você teria a passar para quem quer evitar o diabetes?
Primeira coisa, vamos comer com mais prato colorido, o máximo que vocês puderem, das frutas estarem inteiras. Então, se vai comer laranja, a laranja é inteira, não é só o suco de laranja. A gente ter mais variedades de frutas ao longo do dia, ao invés de só banana e maçã. Então, aproveita as frutas que estão na época. Ter pelo menos 2 pratos de salada no dia, de preferência ali almoço e jantar. Usar 4 colheres de sopa de azeite de oliva ao longo do dia. Isso está contabilizando o que a gente usa para o preparo da comida. E principalmente a gente cuidar do sono e fazer atividade física, porque é durante o sono que tudo regula. Então também tem várias estratégias que a alimentação pode ajudar no sono, mas caprichar de pelo menos ter um chazinho ali de capim-limão, de passiflora, camomila, mulungu antes de dormir, já que no sono que a gente vai controlar todos os hormônios que previnem a diabetes, e a atividade física para a gente gerenciar esse peso, já que a obesidade é um dos primeiros causadores da diabetes.
Tá certo. Nutricionista, pesquisadora e mestre em nutrição genética, Aline Kisaki, muito obrigado pela sua participação.
Eu te agradeço. Um ótimo dia.